Amigos, sejam bem-vindos aí ao melhor canal de política do Brasil, que é o MB Live TV. Estamos hoje aqui com o operador mais amado desse movimento, que é o David Pirajá, Bahia. Tudo bem, Bahia?
Não, cara, eu não sei se te falaram, mas não é o Júnior que vai operar, tá? Eu só tô
Não,
aqui
mas
pra.
justamente, é justamente por isso. Eu acho que agora você tá sendo mais amado. Tem que ser pelo menos, porque pelo amor de Deus, quem assistiu as últimas lives que o Junito participou, né? Acho que
Que
ficou bem
tem?
claro
Por
aqui.
quê?
Não, eu sempre acusei Júnior Ramos de ser o cara mais chato
Não,
desse
ele é muito
movimento.
chato. Ele é
Ele não
muito
gosta
chato.
de absolutamente nada.
Ele é muito chato.
Aí ontem o cara foi lá e falou mal de Beatles.
Ah,
O cara não
é?
gosta nem de
Mas
Beatles.
sobre qual argumento ele falou mal de
Que é
Beatles?
chato e que é ruim. E que ele não gosta de nenhuma música deles.
Cara, assim, eu vou deixar aqui essa mensagem publicamente, espero que vire corte. Chato e ruim é a sua vida, Júnior. Não Beatles, tá bom? É isso.
Tá vendo? O Bahia, ele pode ter as opiniões dele que são muito diferentes das do chat aí, vocês acabam não gostando, mas ele tá aí, ó, com uma camiseta do Johnny Cash. Olha que
The
beleza.
Man Black.
Né? Se fosse o Júnior, ele ia falar: ah, Johnny Cash é uma
Woke,
merda, é
é
ruim, é woke. O
woke,
cara não
Johnny
gosta de absolutamente
Cash.
nada, cara. Falou mal
É.
lá da série do Fallout. Eu tô dando
Você
uma.
assistiu?
Cara, eu assisti até a metade, que eu não tive tempo ainda de assistir tudo.
Ah.
Eu acho que eu tô no episódio 5, mais ou menos. Tô achando uma boa série.
É, não é genial.
Não, é boa,
Mas é uma
honesta.
boa, honesta série, e é
Honesta, honesta.
isso. Eu comecei a assistir ontem, porque terminou ontem, e eu tenho uma mania de começar a assistir série quando elas
Terminou
acabam.
ontem o Fallout?
Não. Terminou ontem o X-Men 97.
Ah, esse eu já vi.
Puta
Esse eu
merda.
já vi.
Que série
Eu não sabia que
sensacional.
você tinha assistido também.
Hã?
Eu não sabia que você tinha assistido
Não, eu
também.
comecei a ver ontem, eu não terminei, porque ontem lançaram o último episódio. Ontem eu vi o
Ah,
primeiro e o segundo.
foi na quarta-feira que lançaram o último episódio.
É, aí eu
Isso.
comecei porque eu quero maratonar,
Puta, você vai
entendeu?
adorar. Você vai
Nossa, é boa
adorar. Quantos você viu já?
demais. Vi dois.
Você viu dois só?
Dois
Nossa,
só.
você vai amar.
Boa
Você vai
demais,
amar.
boa demais.
É, meus amigos, vejam, assistam aí X-Men 97 e vão dando like na live, tá? Like na live é muito importante, a gente precisa aí da ajuda de vocês para que nosso recado chegue para o maior número de pessoas possível. E lembrando, tá? A gente com um tempão aí sem conseguir vender clube para vocês, então é muito importante que vocês voltem a entrar no clube.mbl.org.br. Se vocês entrarem no site e fizerem a sua assinatura, vocês vão levar essa edição da revista Valete. Eu tô só com a capa aqui, tá? Né? Ela ainda não está pronta, tá quase pronta, a gráfica tá terminando de produzir, né? O próximo tema será o último herói nacional, Ayrton Senna. E o que eu acho que é muito legal desse tema é que é claro que a revista não vai ser uma revista inteira falando de Ayrton Senna. Não é nenhuma revista que vai falar sobre automobilismo, né? Eu também não sou fã de Fórmula 1, não acompanho, não conheço tanto, né? Mas eu acho que essa revista tá interessantíssima. Por quê? Ela trata dos arquétipos de heróis, sobretudo no Brasil. O que que faz um herói brasileiro, né? Quais foram os heróis brasileiros? Por que que o Ayrton Senna foi possivelmente o maior deles, né? Porque as pessoas que não merecem necessariamente esse título, né? Vamos colocar assim. Tanto é que na capa, não sei se dá pra ver daí, mas tem pequenininho aqui, ó, um Lula, um Neymar, né? Ao lado do Ayrton Senna, tá? Então, assim, se você, como eu, também se pergunta, pô, por que que o Brasil não tem grandes heróis nacionais? O que que falta pra gente chegar lá? Por que a gente não dá valor pros heróis que a gente já teve? Quais foram os heróis que a gente já teve? Então, Revista Valete aí, e de quebra você ainda leva esse maravilhoso cordãozinho aqui para você colocar a chave, cartão do seu trabalho, que tá bonito demais, ó. Tá até combinando com a revista, ó. É um cordão da revista Valete, acho que dá pra ver direitinho aí, né? Aqui, ó.
Tá.
Vermelho e preto, todo bonitinho, com os naipes do baralho aí, tá? Muito bacana, porque tudo que o MBL faz, tudo que o Movimento Brasil Livre faz é sempre bonito e elegante. É ou não é, Bahia?
Sim.
E olha só. Bom, é isso, já fui bem. Entre no clube e vamos que vamos. O Bahia separou uma pauta bem interessante pra gente aí. Não, essa ainda não.
Por quê?
Não, porque essa é a do título, entrou pouca gente ainda. Vamos esperar um pouquinho.
Meu.
Né? Eu imagino que o que as pessoas querem saber é do livro do Felipe Neto, né? E eu acho que isso a gente tem que deixar pra um pouco depois, né? Tem pouca gente aí. Então, se você quer que a gente fale do livro do Felipe Neto, deixa o like na live pra que entrem mais pessoas e aí a gente comenta sobre o assunto principal desta gloriosa live, né? Hoje não tá uma pauta muito quente assim, né? A gente pode comentar de vários temas aí. Estão discutindo muito sobre cultura woke agora na internet, né? Toda aquela treta do Assassin's Creed e um protagonista negro no Japão feudal. Será que isso faz sentido ou não? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas por enquanto o Bahia colocou o quê aqui? Taxa de analfabetismo no Nordeste. Caramba, olha só, taxa de analfabetismo no Nordeste é o dobro da média do Brasil. Na região, 14% não sabem ler e escrever uma carta simples. Dados do censo foram divulgados nesta sexta-feira. Índices de alfabetização melhoraram no país em relação à última edição do estudo de 2010. Mas disparidades regionais, raciais e etárias persistem. Entre os indígenas, por exemplo, a parcela de analfabetos é 4 vezes maior do que entre brancos, mostra IBGE. Vamos dar uma olhada então aí, quais que são os índices de analfabetismo. Tá, mas é que aí, eu acho que eles estão falando de, assim, do cara saber ler no sentido de, olha, ele entende a formação das letras, das palavras, ele consegue ler o que tá ali. Agora, a taxa de analfabetismo funcional,
como é que se mede analfabetismo funcional?
É, tem um jeito, você dá um texto pra uma pessoa e você faz perguntas pra ela a respeito daquele texto. Você entendeu o que tá escrito aqui? O que você acha? Qual foi o ponto do autor? O que ele defendeu aqui? O que tá escrito? E aí você define se aquele cara, ele tem a capacidade de interpretar um texto.
Ah, ainda assim é muito subjetivo.
Mais ou menos, cara. Você tem métricas aí. Se você pegar aí e der uma pesquisada, pode pôr inclusive aí. Põe aí, taxa de analfabetismo funcional no Brasil. Vamos dar uma olhada. É muito maior. E é possível fazer essa pesquisa sim, tá? As pessoas, por mais que elas consigam escrever o próprio nome, por mais que elas conseguem pegar e ler O Último Herói Nacional. Conseguem ler as palavras, mas não conseguem compreender um texto. E o que é mais bizarro é que essas pessoas, elas se formam nas escolas. E você fala, mas como é que a pessoa tem... Ela se graduou na escola, né? Ela passou todos os períodos letivos ali e ela não sabe interpretar um texto básico ali de uma página. Isso é muito, muito bizarro. E aí a gente não tem solução nenhuma para isso. Qual que é o grande projeto educacional pro Brasil a médio e longo prazo? Qual político tem isso? Não foi o governador da Bahia, o Pirajá, que fez o... Como é que é o nome daquilo mesmo? Que você passa os alunos...
Aprovação automática.
Não é aprovação automática. Não é aprovação automática, é outro nome. Que basicamente o aluno ele não passa de ano. Como? Progressão continuada. Aí a solução dos caras é justamente essa, para um problema tão grave, né? Olha, o aluno ele não passou nas matérias letivas, né? Ele não conseguiu adquirir a nota mínima ali para passar no curso, mas ele não vai repetir de ano. Ele não vai ter que fazer de novo. Ele vai seguir para o próximo ano. E, opa, temos uma. Olha só, temos uma presença ilustríssima aqui. Não é Renan Santos, é ele aqui, ó. Seu Zé.
Botar os óculos assim, ninguém me reconhece, mas que honra estar aqui diante desse pessoal ilustre e dizer que hoje eu sou MBL, eu quero ser enterrado com a bandeira do MBL. Claro que eu não quero morrer tão cedo, eu tenho que fazer muita coisa ainda.
Agora,
né?
Agora vai começar com... O Seu Zé foi selecionado, ele é um dos alunos da Escola Superior de Líderes, tá? Tiramos ele lá do mundo vermelho, lá do petismo, estamos trazendo agora... Para ser uma liderança nova, vamos ter grandes novidades com o Seu Zé, tá? E ele veio fazer essa visita aqui. E o que eu quero dizer assim, cadê o livro amarelo? Vamos tratar de livro amarelo lá com ele. Vamos lá, Seu Zé.
Maravilha, o que eu saio aqui para vocês?
Não.
Caramba, olha só, temos um convertido. Opa, cuidado com o cabo aí.
Isso, imagina que é isso.
Temos um convertido aqui no Movimento Brasil Livre, grande Seu Zé, quem aí assiste, né, os vídeos do Guto Zacarias na Avenida Paulista, que ele faz os Change My Mind, né, Mude Minha Opinião, conhece muito bem o Seu Zé, uma figura super, hiper carismática, né, que, enfim, estabeleceu uma relação muito boa com a gente conversou bastante... E acho que livramos o Seu Zé aí de um grande mal, né, que é o petismo, né, e espero que o MBL consiga fazer isso com mais e mais pessoas. Então, por favor, deem palmas no chat aí pro Seu Zé, desejem boas-vindas para ele aí nessa nova jornada dele, porque certamente é um marco, né, na história desse movimento, né. Grande Seu Zé. Pô, fiquei feliz com essa visita aqui. Muito legal, até esqueci o que eu tava falando. Ah, sim, de analfabetismo. Então, aí vai o governador da Bahia... E fala assim, não, a solução agora é progressão continuada. Cara, ou seja, você vai ter mais e mais pessoas que se formam no ensino médio e não sabem escrever um texto. E aí vem o presidente da República e fala, porque tem que ter universidade, o pobre tem que ir pra universidade. Mas, meu senhor, o pobre não sabe ler e escrever um texto. E aí o que acontece? As pessoas que já se formaram no ensino médio agora se formam no ensino superior e continuam sem saber escrever um texto. Você botou aí a taxa de analfabetismo funcional? Você conseguiu achar ou não?
Não.
Não conseguiu achar?
Não, eu pesquisei aqui.
Vai ver que o Bahia é um deles, então, viu? Olha lá, analfabetismo funcional atinge 29% da população brasileira.
Mas é uma peça publicitária isso aqui.
Tudo bem. Enfim, a questão é absurda. Como é que um país, tá, que é uma das maiores economias do mundo, 200 milhões de habitantes, um território colossal como é esse, né, com grandes... conquistas aí nos primórdios da sua história, pra gente fundar um país desse tamanho, como é que a gente chega nesse nível? Onde boa parte da população sequer sabe ler e escrever. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas vão lá e votam. Elas votam em quem? No PT, né? Bahia, se puder colocar aí na tela, por favor, dá uma pesquisada aí enquanto eu falo aqui, o mapa eleitoral do Nordeste, tá? Pra gente ver aí quantos por cento do Nordeste acabam votando no Partido dos Trabalhadores. Porque, vejam, eu não quero aqui dizer, olha, nordestino é burro, vota no PT. Não, não é isso. A questão é que essas pessoas são feitas de refém pelos mesmos políticos que elas põem no poder. E aí fica um efeito bola de neve, essas pessoas vão ficando cada vez mais improdutivas, cada vez mais ignorantes, votam cada vez mais na esquerda, e a gente vai para onde? Né? Os índices de arrecadação no Nordeste são assustadores, de baixos, né, no caso. Eles vivem de acordo com os subsídios do governo federal, eles sobrevivem com os subsídios do governo federal, entendeu? Então, assim, esse é um dos assuntos mais graves que a gente tem no Brasil hoje, né? E isso aliado à compra de voto, acho que são dois dos maiores problemas, né? A compra de voto, ela gera um problema de representatividade, um problema de democracia, e aí você tem o analfabetismo, a falta de capacidade de interpretação das pessoas, que gera esse problema educacional gravíssimo aí, né? Olha só, o Bahia pôs na tela aí o Nordeste totalmente pintado de vermelho. Justamente a região onde o índice de analfabetismo, infelizmente, é disparado o maior do Brasil. Então, assim, isso não é uma coincidência, tá, meus amigos? E vejam, ninguém ali tem a menor intenção de melhorar o índice educacional dessas pessoas. Porque uma coisa que é engraçada, quando as pessoas vão tendo mais educação, começam a ganhar um pouco mais de dinheiro, elas param de votar na esquerda. Então, por que a esquerda ia querer que essas pessoas elevassem de condição social? Faria o menor sentido, né? Pois bem, o que mais temos aí? Isso é muito bizarro, cara, é muito triste.
Nossa, assim, a gente tá no modo de seja o que Deus quiser, porque foi o Will que mandou os react pra gente.
Quando o Will balada, mano, você fica um pouco preocupado, né?
Extremamente
porque
preocupado.
O Will é um cara muito polêmico, né?
Eita, esse mandou esse aqui, que é o do grande NGB News.
Ah, cara,
isso aqui é muito bom.
Eu já vi. Só vamos pôr a descrição antes de ver se tem alguma coisa interessante ou não? Não para, comunidade da pedreira, festa do dia das mães. Ah, não. Isso aí não dá problema na live, não, ô Bahia?
O quê?
Eu não sei o que essas mulheres vão fazer, eu não vi esse vídeo.
Não, é de boa.
Você já viu o vídeo?
Sim.
De boa também é forte, né? Mas vamos lá.
Não, olha a segunda frase, é muito boa também.
Tá grávida, mas continua sentando na berinjela, né? Joga pra lua que é sucesso. Esse cara é engraçado.
Esse cara é muito bom. Esse cara, ele deve ser completamente coringado.
Então, isso aí vai conversar muito. Isso aí, a comunidade da pedreira, não sei, deve ser Rio de Janeiro. Tudo bem, né? Não é, mas isso, mesmo não sendo Nordeste, conversa completamente com o problema que a gente tava falando antes, né? Que é a falta de educação, de oportunidade do brasileiro. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, vamos lá.
NGB News não para, boa noite, Morro da Pedreira, só mulher bonita, dia das mães, né?
Dia da pedreira, joga pra lua, bebê!
Calma! Ora, Morro da Pedreira!
O Bahia tirou da tela, mas ela tá rebolando aí.
Nossa, ela
tá grávida.
E aí? Tá grávida, né?
Na piroca direto.
Calma, minha amiga, calma. Pode fazer pergunta?
Fala.
E aí, tá grávida, né?
Continuando sentando na piroca. Hã? Continuando sentando na piroca.
Ainda tá jogando ainda?
Ainda.
Agora ele pode
jogar. Ainda não.
Já tá prenha, né?
A beça, sentar à vontade.
Pode dar à vontade?
A beça. Quem tá na fila?
Olha. E quem é o pai?
Não tem pai.
Tem pai não?
Claro não, a mãe que sustenta no peito.
Aí tem um Bolsa Família, né?
Seu auxílio!
Quem não vive no Brasil, né?
É, verdade. E você vive no Brasil,
faz,
amigo?
Faz o L, né? Do Lula, né?
Lula paga, hein, Lula?
É.
Vai, quero...
Não deixa faltar o Bolsa Família, né?
Não deixa. Ah, você é
emprego. E você, tá grávida também, né?
Felizmente.
Você sabe quem é o pai, né?
Lógico.
E aí, ele tá presente no dia a dia?
Com muita
outra coisa.
É a primeira viagem? É...
Primeira, graças a
Deus. Primeira?
Menino, sucesso, joga pra
olha, olha a japonesa, vem cá, japonesinha. Joga, joga o cu, vai, joga.
Nossa senhora, tira isso da tela, mano.
Faz o L. É o Lula, né?
É o Lula, pô, paga a pensão, hein, Lula.
LGBT não para, morro da pedeira.
Nossa senhora, esse foi difícil de assistir, caraca, meu. Nossa. Nossa, mulher grávida, mano, ali, devia estar uns 8 meses grávida aqui, já. O que é isso, cara? É, não, esse cara que apareceu no começo do vídeo totalmente alterado aí. Que caos, cara, que caos.
Agora, durma com a sensação que seu voto tem o mesmo peso que o dela.
É, meus amigos, assim, é uma situação devastadora. Devastadora pro país, né? Como é que você... Essas pessoas, né? E assim, eu não julgo tanto assim, tá? Porque eu acho que são vítimas de circunstâncias onde... Talvez não tinha como ser tão diferente disso, né? Que tipo de referência essas moças tiveram na vida delas? Muito provavelmente, aquela menina que falou assim, o pai não sei quem é, não sei se ela não sabia quem era, ou o pai não estava presente, mas enfim, ela provavelmente também não teve uma figura paterna presente na vida dela, né? E o filho dela vai crescer como? Então assim, vejam que esse efeito bola de neve é asqueroso, né? As coisas só vão piorando. Nossa, cara. E assim, essas pessoas vão votar, como o Bahia colocou, vão votar em políticos que vão mantê-las nessa situação degradante, né? A bestialização do brasileiro é algo que tem que ser muito discutido, né? A gente é um país que a cultura tá se afundando cada vez mais em, desculpem a palavra aqui, mas putaria, droga, né? Baile funk. Nossa senhora, cara, eu fico imaginando que tipo de futuro uma criança dessa vai ter. Imagina você, pô, você certamente já viu fotos da sua mãe grávida, né, você que tá assistindo aí, é legal, né, você vê lá aquelas fotos antigas, agora imagina esse filho daqui uns 10, 15 anos, mãe, deixa eu ver o que você tava fazendo quando você tava grávida, e aí vê um vídeo desses, eu sento na piroca mesmo, puta cara, vai ser muito trabalhoso reconstruir esse país, ou melhor, construir esse país praticamente do zero, né, a missão que o MBL se propõe, é uma missão ingrata, muito dificultosa, muito difícil de ser cumprida, mas estamos aí. Porque se não for nós, vai ser quem? Quem mais tem planos, né? Se não a gente. Por isso que é importante o quê? Que você apoie essa iniciativa, que você entre no Clube MBL. Eu fico triste quando eu vejo esse contador com zero clubes aí. Então você tem que entrar no MBL, você tem que ler a revista Valete. Você precisa ser o rumo de mudança desse país, meus amigos. É ou não é, Bahia?
É, eu concordo.
O que você achou desse vídeo aí?
Cara, eu prefiro não opinar. Não, vamos continuar. Não para, não para, não para. Ó. Mano, isso aqui é muito bom.
Ai, meu
você
Deus.
Olha esse vídeo. O que você acha que é esse evento?
Cara, eu diria que parece um chá de velação, mas o bebê tá lá já. É uma festa de aniversário, talvez. É isso?
Será?
Eu não sei.
Vamos ver, vamos descobrir, meu querido amigo Lucas.
Ah, eu tô com medo. Peraí, pausa, tira da tela. Tira da tela, tem uma criança aí.
Tá.
Melhor não pôr. Melhor não pôr. Não dá pra ver direito, mas mesmo assim. Por um minuto achei que a fumaça... Vamos lá, faz o seguinte, tira da tela e eu vou descrever pras pessoas o que acontece.
Deixa eu tirar o...
Né? Porque, infelizmente, tem um menor de idade aparecendo aí, pessoal. Não é bom a gente mostrar, por mais que os pais tenham
mostrado. Isso é um chá revelação.
Tá, enfim, é um chá revelação.
Ela tá grávida.
A mãe tá... Ah, é um chá revelação. Então, sim, a mãe tá grávida, ela tá dançando funk, assim, com um micro short, rebolando muito... pra câmera. Ai, meu Deus, que comportamento. Cara, pra um chá revelação. Assim, vocês lembram daquele vídeo que a mulher apareceu dançando seminua na festa do filho? Esse aí é até pior, tá? Esse aí é até pior, cara. Tá, e aí, pula pro final aí, vê se acontece alguma coisa, porque as pessoas não estão nem vendo o vídeo. Tipo, eu quero saber se a fumaça sai pela bunda dela.
Não,
ou
não
coisa
sai.
Assim,
eu também pensei que isso ia acontecer, mas não saiu.
Nossa,
é só aí... uma grávida rebolando.
Ah, cara, posso falar uma coisa? Isso eu tenho ódio. Mortal, assim. Como é que primeiro, como é que o pai se sujeita a um negócio desse? Como é que a mãe faz um negócio desse na festa do filho? Assim, no mínimo, isso é um indício de mãe narcisista, pra caramba, né? Que faz questão de rebolar a bunda no chá de revelação do filho. Pô, o protagonista era pra ser o seu filho, a sua gravidez, ou o seu outro filho, né? Esse momento bonito. Aí a pessoa faz um negócio... Olha lá, entrou um clube, vi agora. Obrigado aí, quem entrou. Nossa senhora, cara, esse país tá muito... Tá indo pro buraco mesmo. Aí falam assim, né? Não, porque a cultura brasileira, ela é linda, ela é diversa. Não! O que o Brasil produz de cultura, né, esses... O funk, eu sei que vai ter muita gente que fica brava quando fala mal de funk, essas coisas, mas é esse tipo de coisa, é a bestialização total e completa do brasileiro.
Pra você, funk é cultura?
O funk, ele é uma manifestação cultural, sim, e eu acho que nem todo funk necessariamente vai ser uma merda completa. É que eu não escuto, é difícil ficar opinando sobre isso. Agora... Esses mais recentes que saem assim, que é sentar na raba, sentar na raba, sentar, sentar, sentar na raba. Sentar na raba não faz sentido, né? Sentar a raba. Enfim. isso não é cultura nenhuma, isso é lixo sonoro. Sabe que recentemente eu tava conversando com um membro do MBL que ele admitiu pra mim que às vezes... Eu não vou falar quem é, porque senão vocês vão ficar bem bravos com ele, tá? Você sabe quem é.
Eu acho que eu imagino, só pelo teu da...
Ele fala, cara, eu sei que é ruim, eu sei que é uma bosta, mas às vezes eu escuto Oruã.
Eu sei muito quem é. Se vocês soubessem, vocês ficariam enojados.
Vocês ficariam enojados, tá?
Enojados.
É o Renan... Sim. Não, tô brincando.
Vocês ficam falando de mim que gosta da Madonna, mano?
Tipo, porque vocês não sabem que tem gente que ouve Oruã.
Ouve Oruã.
Tá? E aí eu comecei a discutir com ele e tal. Eu fiquei muito curioso.
Nossa,
falei, cara,
tem já cravaram aqui no chat, hein?
Enfim. Eu não vou negar nem confirmar. Eu não sei quem é. Tô falando. Joguei aí, tá? Enfim, aí a gente tava discutindo, eu falei, tá, me manda o que você acha que são as músicas mais legais dele. Ele não tava defendendo que era bom, necessariamente. Ele tava defendendo que ele escuta...
que ele escuta.
Despretensiosamente e tal. Aí eu falei, me joga as melhores músicas dele aí, na sua opinião. Cara, para de mentir olhando na minha cara. É assim, com essa voz. É uma coisa grotesca. Não tem qualidade nenhuma aquilo. É lixo sonoro, é poluição sonora. Então isso eu já não consigo chamar tanto de cultura assim, né? Mas, enfim, saibam... Tá? Saibam que tem...
Ah, mas o Oruã é cultura.
Tem gente ouvindo Oruã.
Oruã
é a cultura do crime, né?
Eu ia falar isso.
É a cultura do crime, com certeza. Aí você falou tudo. O que ele ostenta, o modo de vida que ele defende, as coisas que ele fala, são uma manifestação, pode-se dizer, cultural, que representa boa parte da sociedade, infelizmente, que almeja aquilo muitas vezes, que escuta aquilo e sonha um dia atingir aquela posição, né? De crescer no mundo do crime. Agora, tem algum valor aquilo, se não, me repito aqui novamente, bestializar o ser humano? É crime, é droga, é prostituição, né? E isso não vai só nas classes mais baixas, não, tá?
Assim, coisas sobre crime, droga e prostituição sejam necessariamente ruins.
Não, mas é um estímulo.
Porque
uma coisa é você assistir, você não vai assistir Scarface, que é um dos melhores filmes já feitos, e falar, mas tá retratando um criminoso, é ruim. Não, claro que não. Mas qual que é a mensagem que aquele filme quer passar? É a mensagem, olha... Pô, o cara tá lá vivendo a vida, isso que é da hora. Não é essa a mensagem que o filme quer passar. Sopranos, Breaking Bad. Nossa. Claro que você pode retratar essa... Pode e deve retratar essas realidades, tá? Agora, você estimular aquilo como um modo de vida a ser almejado? Desculpa. Isso é de um mau caratismo tremendo, tá? E como eu tava dizendo, essa bestialização... Ela não corre só nas classes mais baixas, não, tá? De forma alguma. Esse membro do MBL que eu tô falando, que escuta às vezes e tal, ele não é de classe baixa nenhuma.
Não.
E a gente fala aqui da questão da sexualização. Esse monte de meninas comuns aí, que eram pra ser pessoas normais, que tem OnlyFans. Nem todas são miseráveis, vamos
dizer
assim,
né? Assim, eu tenho, não amigas, mas duas conhecidas minhas da época do colégio que abriram OnlyFans. Eu acho isso...
É mesmo? Da sua sala, assim?
Sim, uma é da minha sala, outra era de outra sala.
Tipo, você diria que tá virando uma coisa, assim, relativamente comum, assim? Você tem um OnlyFans?
Cara, pra praia, eu digo que...
Manda link, os caras tão curiosos. Manda link.
Eu digo que existem várias meninas que estão caindo em um conto que não é verdade. Do tipo, achando que vão ficar ricas e ganhar muito dinheiro.
Não
é isso.
95% não vai ficar rica. A
maioria... É que nem jogador de futebol, gente.
Exato. A maioria vai ganhar um dinheirinho ali e daqui alguns anos vai se arrepender monstruosamente de como elas mancharam a vida delas pra sempre.
Eu não acho nem que elas vão ganhar o dinheirinho. Assim, normalmente...
Eu falei no máximo, né?
Isso pode rodar, sei lá, pela cidade... As fotos vão vazar e, mano, vai todo mundo te ver nua, assim. Tipo, você vai... Tipo, eu odeio usar esse termo, mas eu vou ter que usar esse termo. Você vai perder seu valor. É um termo
Bahia Red Pill,
né?
Bahia Red Pill.
Não, mas eu ia falar valor de mercado, mas...
Mas não é valor de mercado, você vai perder o seu valor humano, cara. Desculpa, pessoas... Eu vou falar, assim, pode ser uma dura verdade pra quem tem, pra quem cria esse tipo de conteúdo, mas pessoas decentes, né? Pessoas que querem construir... Calma, deixa eu terminar minha frase. Pessoas que querem construir um bom futuro, pessoas que têm planos a longo prazo, esse tipo de pessoa, não se relaciona seriamente com uma pessoa que tem OnlyFans.
Eu discordo. Regra.
Você discorda?
Sim.
Você acha que um cara que quer montar uma família, quer ter uma mulher digna, séria, quer apresentar ela pra família dele, quer ter filhos com ela, esse cara... Ele vai ter OnlyFans? Ele vai pra uma que tem OnlyFans?
Cara, se o Ayrton Senna ficou gamado na Xuxa...
Ah, mas o Ayrton Senna pode.
Não, mas e outra, assim, a Xuxa, sério, tudo bem. A Xuxa eu acho que é... Eu não estou falando que eu faria isso. A Xuxa não era uma
prostituta digital,
eu não, sabe? Estou falando que eu faria isso. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando que
ele é possível. Ele não casou, sim, nem teve filhos com ela também,
Um homem se apaixonar por uma menina que tá...
Cara, eu acho possível. Eu acho que as pessoas não buscam isso.
Porque nem toda mulher que faz OnlyFans faz programa ou...
Não.
Ela só pode vender
as fotos. Isso é outra discussão.
É.
O que eu tô dizendo é, a via de regra, isso é inegável. Via de regra, um cara sério, que se leva a sério, quer construir um futuro, ele não vai buscar esse tipo de pessoa pra se relacionar. Assim como uma mulher... Que também, puta, eu quero um cara bacana, legal, um cara que vai prover, vai cuidar, tá? Ela não vai pra um cara que também... Porque tem homem que também cria esse tipo de conteúdo. Ela não vai pra um cara que faz isso. Não vai. São pessoas podres que vão se relacionar com outras pessoas podres. E aí sabe o que vai acontecer? Terão filhos podres também. Você acha que é normal?
Aí o que acontece? Filho podre vai parar na NGB News.
Vai parar na NGB News. Vai filmar a própria mãe gravando OnlyFans, como é o caso do filho da Andressa Urach. Isso é bizarro. O cara grava... Isso acontece, tá acontecendo agora. O cara grava a própria mãe.
Mas veja...
Em relações sexuais pra postar na internet.
É porque a gente tá pensando na nossa lógica. Na nossa lógica, isso é claramente inconcebível. Mas pensa na lógica de um cara de esquerda. Ele vê uma mulher vendendo o conteúdo dela no OnlyFans, ele pode ver muito bem uma mulher empoderada e se apaixonar por causa disso.
Posso falar? O cara que fala mulher empoderada, faz o que ela quiser... Porque na hora do vamos ver... Ele não vai querer namorar a menina que todos os amigos dele podem entrar na internet e ver ela pelada. Não vai.
Cara.
Não vai. Porque o escrutínio social é imenso. O cara vai postar uma foto com ela, ele sabe que o nego vai olhar e vai zoar.
Mas repito, Merreiro,
repito. Não sustenta, esses esquerdistas não sustentam.
Você tá pensando com a sua lógica. A sua lógica é de uma pessoa normal que tem traços morais até... Lá, um laço moral. Mas aí que tá,
essas pessoas não vão achar pessoas com traços morais minimamente
decentes. Eu acho que vai, mano, vai na USP.
Você acha que tem gente que é moralmente decente e ainda assim é trouxa o suficiente pra...
Eu acho que você pode ser moralmente...
Desculpa, tá, mas você se relaciona.
Eu acho que você pode ser moralmente decente, se trouxa o suficiente pra se apaixonar por uma mulher de OnlyFans. Ou até como você pode ser uma pessoa que tem algumas disfunções mentais. Não, sei lá, sou não monogâmico, por isso eu deixo minha namorada vender OnlyFans. Tipo, porra. Isso não é que isso não existe, isso existe.
Ah, posso falar, olha só, cada um faz o que quiser da vida, tá? Eu não sou eu que vou cagar a regra aqui, mas eu não acho, quer dizer, eu acho que é muito mais difícil você conseguir um par aí, né, decente, bacana, que se importa com você, se você grava esse tipo de conteúdo. Ou você acha, Bahia, vamos supor, imagina que tem uma menina que ela grava, ela é atriz pornô, ela grava vídeos com outros homens e tal.
Mas você ser atriz pornô é diferente de você ter OnlyFans.
Por quê?
Porque existe a diferença entre você ter uma plataforma onde você posta fotos peladas suas e você ter uma plataforma onde você mostra você
ter relações... Você namoraria uma menina que tem OnlyFans?
Hã?
Você namoraria? Eu falo um relacionamento sério.
Não. Mas Braxis, tem uma diferença.
Você namoraria uma menina que tem OnlyFans? Fala, faz um joinha ou um negativo. Ele não tá me ouvindo, né?
Mas tem uma diferença. Você não concorda que tem uma diferença entre a foto e o vídeo com a relação?
Claro, claro. Então. Claro que tem. Claro que
é
tem.
É isso.
Mas o que eu tô dizendo é... Ok, então vamos lá, que seja o OnlyFans. O cara que aceita que a mulher dele se exponha dessa forma na internet, esse cara é automaticamente podre por dentro. Não é normal.
Não, ele não pode ser podre, ele pode ser otário. Ele pode ser um otário.
Não, mas você ele tá com valores otário, morais tipo, muito nossa, deturpados, não é só otário.
Tipo, meu Deus, você é parte do problema. Mulher, ele pode ser um cara que quer ser bancado pela mulher.
Eu acho que o cara é parte do problema. Então é um... Então ele tem... Porra. O cara não vale nada, meu. Ah, deixa ela ficar aparecendo pelada aí, pelo menos ela tá me bancando.
Eu vou mudar a sua
que
pergunta. Você,
pô, que isso, cara?
Guerreiro, você namoraria com uma pessoa que. Com uma mulher que pousou na Playboy?
Cara, ó. É diferente.
Não é diferente.
É diferente. Desculpa, você já entrou isso? Você já viu? Você usa muito o Twitter.
Ah.
Você vê as coisas que é. Porque muitas vezes elas postam aqueles videozinhos lá que aparecem no Twitter. Sim. Ah, quer ver mais? Vê meu OnlyFans. Cara, é muito diferente de uma Playboy. E eu não ia gostar que ela posasse pra Playboy, não. Não,
assim, considerando. Mas, assim,
é, tem um abismo aí. Você não tá porque entendendo. É muito mais explícito.
Eu tô considerando uma menina que só posta fotos no OnlyFans.
Ah, mas isso é minoria. Sabe por quê? Uma menina que só posta foto no OnlyFans, ela vai vender. Ela precisa entregar algo a mais.
Aí você tem um ponto.
Entendeu?
Ok.
E mesmo assim, a da Playboy, eu já não ia gostar tanto assim, mas...
Bom, você não... Assim, peraí. Vamos supor que você namore uma modelo.
É, ela tudo recebe bem. Eu entendo que pode ser flexível isso que eu tô falando. Eu entendo, tá? Agora, meu amigo, no OnlyFans, o que você menos vai ver lá é ensaio fotográfico com foto de modelo. Não é. É assim, é... All the way. Lá no OnlyFans, entendeu? Vocês sabem bem como é, tá? Vocês sabem bem. Ah, você tá falando que eu te refutei, então falando que eu fui refutado. Então assim, eu já não sei mais. Já não sei mais, tá? Vamos lá, o que tem do Romário, nosso senador? Cara, porque ele tá muito magro assim faz muito tempo, já tá esquisito,
cara,
né?
Cara, ele tá jogando, o Romário, ele é senador, presidente do América e jogador do América.
Mas ele tá jogando? Assim,
sim, gente, ele tá inscrito pra jogar.
Bulhufas de futebol. Eu enquanto homem, sou uma negação nesse campo. Eu admito que eu não entendo nada de futebol, tá? Então, assim, mas tá jogando com quantos anos de idade ele tem?
58
ele...
e poucos.
Olha aí, tá bom. Vamos lá.
Não vai me prejudicar. Em relação à CBF, quando eu assumi em outubro...
Tá meio baixo pra mim.
Eu tinha pedido ao presidente Edinaldo, o América vir fazer essa pré-temporada, ele já tinha dado autorização. E não existia CPI. Isso é uma coisa muito importante. E a outra é por esse caminho. Hoje, 75% do futebol brasileiro é patrocinado por uma empresa de betting. O campeonato brasileiro, quem patrocina, é uma empresa, uma bet. A Copa do Brasil é uma bet. Então, a esse jornalista que fez essa colocação, que ele vai tomar ele, porque ele está totalmente equivocado em achar que a minha relação hoje em ter a Superbet no América e hoje estar aqui na Granja Comari vai me interferir em algum momento no relatório que eu fizer, que vou fazer um relatório e com certeza a gente vai pegar muitas sacanagens, muitas...
Tá. Deu pra entender.
Você deu pra entender, né?
Deu. Ah. Assim, ele mandou o jornalista tomar naquele lugar totalmente de graça, né? Ué, foi uma pergunta legítima, né? Pô, você tá investigando as bets aí, ó, a bet patrocina seu clube, né? E aí, no mínimo, é uma postura totalmente inadequada pra um senador da República, né? Mas também, meu, pra um país que tem Marcos Duval como senador, tipo, isso aí é o de menos, né? Convenhamos, né? Agora...
Nossa, é minimamente conflituoso.
É, completamente, porque existe um conflito de interesse aí.
É, né? Opa.
Pô, peraí, você tá investigando casas de aposta, mas... Né, o seu interesse está comprometido, porque você é presidente de um clube cujo maior patrocinador, é isso? Uhum. Cujo maior patrocinador é uma casa de apostas. E a resposta dele é que vá tomar naquele lugar? Sim, é grotesco. Acho que merece, no mínimo, uma representação no Conselho de Ética, porque isso é quebra de decoro parlamentar, sim, tá? O cara, ele estava respondendo uma pergunta em relação à função dele como senador. Você não pode simplesmente... O jornalista... É, ele fez uma pergunta hiper pertinente aí. Olha que é muito difícil um jornalista fazer perguntas pertinentes hoje em dia, né? Então assim, já estamos no lucro aqui. Ele vai lá e fala isso. Agora, Bahia, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha de casas de bet, assim? Você acha legal? Você acha zoado? Você, a favor.
A favor. Mas agora sim, eu não sou a favor de jogos de azar. O que é jogo de azar? Você é aquela roleta lá que ninguém sabe...
Jogo do tigrinho.
Ninguém sabe como funciona o algoritmo. Agora, você apostar em, sei lá... Tal jogador vai fazer um gol?
Sim.
Vai lá, mano.
Também aposta. Acho, concordo. Apesar de que eu acho... Assim, eu acho que até jogo de azar ainda dá pra você fazer alguma coisa. Acho que não tem que necessariamente ser totalmente proibido.
Sim.
Talvez fazer como fizeram em Las Vegas, colocar alguma região do Brasil que seria legal ter um turismo ali, sim. Lá pode, mano, ter cassino.
Mano, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, mas eu vou ficar quieto.
Não, pode falar aí, pô.
Ah, eu adoro quando eu sou da tese assim, mano, pra mim pode, sei lá, acabar com... Boa parte das cidades se coloca um cassino no lugar. Tem que ter cassino no país.
É, mas assim, lembrando que a gente ainda tá falando do mesmo país, tá? Daquela taxa de analfabetismo absurda e do RGB News lá, tá?
Cara, mas...
Imagina essas pessoas podendo ir... Mas é que agora elas já estão podendo, né?
É.
E assim, e tá totalmente desregulamentado.
Elas não têm chance de ganhar.
É, isso que eu ia falar, tá totalmente desregulamentado. Então assim, é uma coisa que ninguém sabe muito bem como funciona, ninguém sabe quem é dono, ninguém sabe como opera. As pessoas estão perdendo dinheiro aos montes com isso. Eu tava falando, não sei se foi com o Balada.
Pra mim, a real discussão desse lance das casas de aposta entra na mesma coisa das casas de entretenimento. Que, por exemplo, o Vitória é patrocinado pela Fatal Model.
Uma casa de entretenimento é o que eu tô pensando?
É. Tá, okay. Sabe, a Fatal Model é tipo um Tinder, só que para damas da noite.
Garotas de programa.
E é a principal patrocinadora. Eu acho que esses tipos de conteúdo, esses tipos de estabelecimentos que só podem ser utilizados por adultos não poderiam fazer qualquer tipo de publicidade.
É aí que eu ia chegar. Porque a publicidade pra esses jogos do Tigrinho, né? Cara, os caras estão podendo fazer essa publicidade de qualquer jeito. Olha aqui, ó, ganhei R$2.000 em 5 minutos. E as pessoas vão caindo nesse papo. E aí, eu tava falando, eu não lembro se foi com o Ben ou com o Will Balada, mas eles estavam me contando que a quantidade de pessoas que está perdendo o salário inteiro, uhum, o pouco salário inteiro, mensalmente nessas casas de aposta virtuais, é tremenda.
O Kaique também, o Kaique fala que a galera lá da...
Ah, foi com o Kaique que eu falei.
Da Zona
foi
Leste.
Foi
com o Kaique que eu falei. Só joga isso.
Ele falou, cara, eles estão viciados nisso e eles perdem muito dinheiro nisso. Então, assim, isso tá virando uma epidemia, tá virando um problema no Brasil. Sim. Assim, no mínimo, isso tem que ser regulamentado pra caramba. A publicidade, tá? E as regras que essas casas operam. Não pode ser, né, no vale tudo. Que é isso.
Hã? Não vou falar, whatever, depois eu comento.
Vamos ver Felipe Neto aí, vai, põe no Twitter dele, vamos ver o que ele falou. Parece que ele lançou um livro. Ó, inclusive, obrigado pro segundo clube que entrou aí. Continua entrando no clube, hein, ó. Vocês estão levando uma das edições, cara, acho que mais bacanas aqui. Eu gostei muito dessa capa aqui, tá? A gente precisa construir heróis no Brasil. E você vai ter um diagnóstico excelente sobre esse assunto nessa edição da revista Valete. Então, se tem um mês bom pra você entrar no clube, o mês é esse. Vamos lá, Felipe Neto. Texto oficial do lançamento. Como enfrentar o ódio? O novo livro de Felipe Neto está chegando. Ai, 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 ai. Ódio nas redes. O garoto espertinho, como diria o Nando Moura, né? Vai ensinar a gente como enfrentar o ódio, né? Com uma obra polêmica e impactante, o Felipe Neto, ele é um dos maiores entusiastas do autoelogio e da autoexaltação. Vocês já repararam nisso? O tempo inteiro que o Felipe Neto tá postando um vídeo, ele sempre tá se exaltando. Eu vi um vídeo que ele tava reclamando, dou até razão pra reclamação dele, corta pra mim aqui, Bahia, que eu já volto a ler o tweet. Eu até dou razão pra reclamação dele, que ele tava dizendo, pô, os bolsonaristas estão me difamando, sendo que eu tô tentando ajudar o Rio Grande do Sul. Só que ele não fala, estou tentando ajudar o Rio Grande do Sul. Ele falava, tipo assim, estão me impedindo aqui, sendo que eu sou só uma pessoa que quer salvar vidas. Eu estou salvando vidas. Sabe, você ficar falando que você está salvando vidas. Pô, deixa que as outras pessoas falem isso. Fala lá, pô, tô ajudando, tô fazendo o que eu posso. Mas ele sempre se coloca nessa posição muito superior, nesse altíssimo patamar. É um narcisismo, é uma autoestima colossal. O que esse cara se acha, a última bolacha do pacote, não tá escrito no gibi, cara. É muito engraçado. Então vamos lá, com uma obra polêmica e impactante, Felipe Neto faz sua estreia na Companhia das Letras em 2024. Um dos influenciadores e empresários mais importantes do Brasil. Tipo, cara, você escreveu esse livro, é a sua autodescrição. Um dos influenciadores e empresários mais impactantes do Brasil, ele conta sua trajetória pessoal e política, revisitando eventos cruciais da história recente do país e fazendo um convite à transformação. Ou seja, esse livro vai mostrar, né? Não é simplesmente um tutorial de como combater o ódio, ele não tá explicando como combater o suposto ódio nas redes, não. Ele vai falar da trajetória dele, de como ele, o grande Felipe Neto, combateu, derrotou o fascismo e salvou o Brasil. E ele vai mostrar toda essa grande trajetória de como ele mesmo nos salvou. Olha que legal, muito bom isso. Em Como Enfrentar o Ódio, Felipe Neto detalha as formas pelas quais o ódio tomou conta do país e esteve presente em sua vida, mostrando como é possível combatê-lo, usando a comunicação e informações de qualidade. Sim, o Felipe Neto que cai em clickbait de 1º de abril que a gente faz aqui nas lives vai ensinar o que é distribuir informação de qualidade, né? De fato, Felipe Neto, o ódio sempre esteve muito presente na sua vida, tanto é que você ficou rico e famoso assim. Você não ficou rico e famoso sendo esse cara do... Ai, estou tão preocupado com a democracia, ódio nas redes, é muito preocupante essa situação. Você não ficou famoso assim. Você ficou famoso falando, porque quem usa calça colorida é uma cambada de viadinho. Era isso que você fazia. Destilando o seu ódio com as coisas que te incomodavam. E posso falar, aquele Felipe Neto, apesar de um pouco irritante, era muito mais legal. Era mais autêntico. E eu digo uma outra coisa pra vocês, tá? O ódio nem sempre tem que ser enfrentado, né? Eu não quero parecer que tô dando um discurso de vilão aqui, mas às vezes o ódio é uma ferramenta muito boa e muito necessária. Porque é fundamental que nós odiemos algumas coisas que acontecem nesse país. Tem que ter ódio, sim. É uma força boa pra você combater aquilo que é mal, né? E lutar por aquilo que é bom. Tem um preceito na Bíblia que fala, né? Eu não sei se é na Bíblia agora, porque... Puta, eu posso estar confundindo. Mas, enfim, alguém já falou alguma vez, tá? Que é impossível você amar o bem sem odiar o mal, né? Então esse discursinho muito... Eu estou num patamar elevado aqui, eu combato o ódio, eu apenas distribuo amor. Para. Certas coisas nós temos que odiar, sim, tá? Eu odeio o PT e tudo que ele representa. E eu vou passar o resto da minha vida lutando pela destruição total e completa do PT. Claro, respeitando a legislação, tô falando de vias políticas aqui, né? Não tô dizendo que eu vou tacar fogo no diretório do PT, não é isso, tá? Mas o MBL sempre vai existir, né, pra combater as coisas que nós odiamos. E isso é muito bom, tá? Isso é fundamental pra construção de um país, né? Isso aqui é um discurso falso. Vamos ver a capa do livro ali, né? Claro que o Felipe Neto ia colocar o nome dele gigante na capa. Claro, muitos autores fazem isso, mas vejam como, sendo o Felipe Neto, é engraçado, porque você vai construindo justamente aquilo que eu falei, né? Essa autoexaltação dele, olha o tamanhão do nome dele aí. Felipe Neto, como enfrentar o ódio, tá? Teve mais algum post depois disso ou não? Vê se embaixo tem alguma coisa. Em breve nas livrarias. Ó, caso você tenha problemas de acessar o site, tá, dane-se, isso não importa. É só isso que ele postou do livro dele? Vê se tem mais alguma coisa. Em cima.
Ah, ele criou um clube do livro.
Ah, tudo bem, beleza. Quer estimular as pessoas a ler? Bacana, quero ver o que vai ler, né? Mas não tem problema. Isso eu acho que é importante.
É a mesma coisa.
Ah, tem um vídeo dele, pô. Ah, vamos ver o vídeo dele.
Tá lá.
Vamos ver o vídeo dele. Se for muito chato, a gente tira, mas tem um videozinho dele aí, vamos ver. Vambora.
Chegou a hora de revelar o projeto secreto pra vocês. Não é um projeto, são dois projetos secretos que eu vou revelar até o fim do vídeo. Foram meses de muita pesquisa e de reviver que foram os últimos anos que a gente enfrentou no Brasil, que eu enfrentei na minha vida particular. Pra poder trazer pra vocês, que muita gente já meio que imaginou, eu vi muitos de vocês acertando nos comentários. Eu passei esse tempo todo escrevendo um livro. Coloquei toda a minha alma dentro desse projeto, dentro desse livro. Ele se trata de uma jornada, a jornada do ódio. E ele se chama Como Enfrentar o ódio. Estou muito orgulhoso do trabalho que vem sendo desenvolvido e eu acho que vocês vão realmente gostar bastante dessa leitura. O que eu posso garantir é que ele vai ser lançado esse ano no Brasil. E ele vai ser lançado também em Portugal. Só não posso garantir esse ano, mas vai entrar agora no...
Beleza. Assim, como combater o ódio. Olha, maldita seja Vera Magalhães, tá? De ter alçado esse sujeito a posição de cavaleiro contra o ódio nas redes sociais no Brasil, né? Felipe Neto não sabe absolutamente nada de como combater o ódio, tá, pessoal? Felipe Neto, ele é um cara odioso, ele visa destruir as pessoas que têm uma mínima discordância dele. Não vamos nos esquecer aqui. Ele faz registros e estimula cancelamentos de pessoas que não declararam voto contra... Aliás, não é nem contra o Bolsonaro. Que não declararam voto a favor do Lula nas últimas eleições e nas eleições de 2018. Ou melhor, 2018 foi Haddad, né? Ele tenta destruir a reputação dessas pessoas. Ele tenta cancelar essas pessoas, né? Então, assim, é pura hipocrisia o conteúdo desse livro do Felipe Neto, tá? Vamos lá. Assassin's Creed, vamos ver.
Bom, infelizmente temos que falar sobre isso, porque anunciaram um novo Assassin's Creed e... Cadê?
Virou...
O quê?
Virou meio filme da Marvel, né? Ah, vamos botar uma samurai mulher, uma coisa meio fantasiosa, né?
A questão toda é...
Sim.
Que é... Um filme se passa no século XVI, no Japão, se não me engano.
Sim.
E aí, cadê? Ó.
Existe, né, uma forçação, aí sim, porque o Yasuke, ele, na vida real, né, tem muito poucas evidências históricas a respeito dele, aparentemente ele não era um samurai, ele era um sword bearer, eles falam, ele carregava as armas de outros samurais e tal. Mas a questão é a seguinte, tudo bem você criar uma história sobre ele, você criar uma mitologia ao redor dele, tá? Você pega o Spartacus, que foi o Spartacus a gente tem mais evidências históricas dele, mas é uma história muito nebulosa e cria-se muita coisa em volta do Spartacus e fica legal, tá? Assistam inclusive o filme de 1960, chamado Spartacus, do Stanley Kubrick, uma das melhores obras dele, né? E a história do Spartacus é que ele era um escravo, um gladiador, né? Que ele consegue fugir dos seus captores ali ele lidera uma rebelião de escravos. Isso aconteceu de verdade. Agora, isso é o que a gente sabe do Spartacus. A gente sabe que ele existiu e a gente sabe que ele liderou uma rebelião de escravos, de gladiadores. O resto, tudo que é contado sobre ele é inventado. Quer dizer, você pode usar o personagem do Yasuke e fazer algo semelhante. O problema é que as pessoas passaram anos pedindo, e eu já joguei vários Assassin's Creed, eu gostava muito pelo fator histórico, era bacana você, né, se sentir imerso naqueles ambientes. As pessoas passaram anos pedindo por um Assassin's Creed no Japão feudal. Por quê? Porque elas queriam se sentir imersas naquele universo. Porque elas queriam jogar como um japonês, samurai, ferradão ali, né? E aí colocam esse personagem. Pô, a forçação é que justamente não está na franquia certa você fazer isso. Os primeiros Assassin's Creed, Bahia, eu não sei se você já chegou a ver, já jogar algum, né? O primeiro lá, você jogava, era no século XII, por aí, era na Terceira Cruzada. Se passava em Jerusalém, né? E você jogava como um cara chamado Altair ibn Lahad, tá? Era legal isso, porque você se sentia dentro daquele universo, né? Toda a preocupação que eles tinham em fazer o jogador se sentir dentro daquele universo, em parecer que você está participando da história, né? Teve um último mais recente, foi no Egito. Você joga como personagem egípcio.
Esse, eu acho que é o Origins, né? Pra mim, a decadência da franquia começa no Origins.
Você pode até achar...
Deixa de ser um jogo que você... A prioridade é você fugir dos inimigos e você não aparecer. E passa a ser um RPG genérico.
Não, tudo bem. Eu não quero entrar no mérito aqui do jogo, da jogabilidade. Sim. Ser boa ou ruim. Tá? Não é isso. Uma coisa que eles conseguiram fazer muito bem nesse jogo, e isso eu acho que é inegável, é a ambientação.
Sim,
é você sentir que você está vivendo o Egito Antigo.
É sempre maravilhoso. É sempre muito bom. É sempre muito bom.
Uma das coisas mais legais desses jogos é o quê? É justamente porque você mata o seu alvo ali e aí você se esconde no meio da multidão e, né, e vai embora. Tá. Como é que esse cara vai se esconder no meio da multidão?
É!
Tipo, quem será que matou? De repente tem um... Né? Um cara enorme, negão ali, com umas putas espadas atrás. Pô, quem será que foi o assassino? Pô, não dá, entendeu? Então fica forçado por estar na franquia errada. É isso que eu acabo achando. Então vira uma coisa meio Marvel. Aí bota uma samurai mulher lá lutando. Perdeu-se completamente o realismo que tinha, que era a graça desses jogos. Os jogos em si nunca foram tão bons assim. A gente gostava justamente pelo fator histórico.
Black Flag, ele é decentíssimo.
É legal, mas eu digo assim, nunca foi aquela coisa, nossa, revolucionário. Não, eram joguinhos básicos ali, tinha... Mesmo Black Flag tem muitas missões ali que, pelo amor de Deus, né? Você tem que ficar seguindo o cara, falando por meia hora, é meio chato. Mas a imersão sempre foi muito boa. E isso tá totalmente destruído em prol de uma agenda. De forçar coisas, né? É isso, pessoal.
Não aguenta mais isso, né? Já tá manjado essa...
É bobo, é forçado. Eu não tô aqui indignado. Eu só fico chateado porque você tinha uma franquia, uma das poucas franquias do mundo dos jogos, que era pra você se sentir dentro daquele universo, dentro da história, né, da civilização humana. Então você sentia que você tava jogando ali algo que de fato aconteceu, né? Uma coisa que eles faziam que era muito legal, eles nunca pegavam figuras históricas, tá? Porque o Yasuke, que por mais que as evidências históricas a respeito da vida dele sejam muito escassas, a gente sabe que ele de fato existiu. O que eles faziam? Eles criavam um personagem, tá? Ou seja, o Altair, o Ezio, pra quem jogou o 2, que se passa na Itália, todos eles, o Connor no 3 lá, que é o indígena, que é muito legal também. Esses personagens, eles não existiram na vida real. E aí o que eles faziam? Qual que era o bacana da história? Os seus alvos que você tinha que matar ali, eles eram figuras históricas que muitas vezes na vida real morreram em circunstâncias suspeitas. Então é como se o jogo estivesse te mostrando, olha o que verdadeiramente aconteceu. Tô te mostrando aqui esse cara super secreto que foi apagado dos livros de história justamente porque ele tava numa sociedade ultra mega blaster secreta. Foi ele que matou o fulaninho. Agora você joga o Yasuke nesse contexto, não dá pra ficar tão crível assim, então não fica tão legal. Infelizmente. Mas assim, infelizmente é uma franquia que já se perdeu faz tempo aí. Né? Eu nem joguei o último, que foi o de Vikings também, porque vi que foi uma baita de uma forçação. Né?
Ah, você acha ruim?
Eu não achei ruim, mas eu vi. Eu tava falando com o Miguel, ele jogou e me falou que tinha muita forçação de barra woke naquele jogo lá.
Ah, mas a Ubisoft.
Também deturpando a história pra forçar questões modernas.
A Ubisoft, é pra mim, hoje é a pior publicadora. Tudo deles é muito woke. Não à toa, eles são franceses.
São franceses. Não, mas você já viu fotos da equipe de desenvolvedores?
Sim, é bizarro. Eles e a Santa Mônica. A Santa
Mônica. Diretor da USP ali.
Santa Mônica também tá muito woke.
Qual?
A que fez o Homem-Aranha.
Insomniac.
Insomniac, não.
Pelo amor de Deus. Homem-Aranha 2, lá, o jogo de PlayStation 5, é uma das coisas mais wokes que eu já vi na minha vida.
Você jogou? Você não gostou do jogo?
Eu odiei.
Você gosta do 1?
Adoro. Sensacional. A história do 1 é maravilhosa. No 2, assim, tem uma hora que a Mary Jane, ela é infectada lá por um vírus que transforma ela num monstrão, assim, e você tem que combater ela. E, cara, nessa luta fica rolando um diálogo, assim, vergonha alheia pra caramba, que só falta o Homem-Aranha pedir desculpas por ser homem pra Mary Jane. É nesse nível, assim. Então, assim, tá ficando tudo chato. E aí eles ficam querendo destruir a imagem do Peter Parker, né? Que ele não pode ser mais o melhor no que ele faz. Ele não pode ensinar o Miles Morales a fazer nada, porque o Miles Morales é um jovem negro que tem que aprender tudo sozinho. Então, sabe, puta, meu, é muito forçado. Então, infelizmente, não dá mais pra levar a sério essas coisas, né? São franquias que a gente acompanha, que a gente se diverte, que tem histórias bacanas. Mas, infelizmente, acabam sendo destruídas em prol de forçar ali um progressismo goela abaixo, goste você ou não, tá?
Dito isso, vamos pros pimbas?
O cara falou, dá spoiler mesmo. Cara, a história desse jogo é muito ruim. Eu não dei isso.
É mesmo?
Sim, é muito ruim. Se eu falar o resto aqui do que acontece, você não acredita, mas enfim.
E tem o... mesmo com o Venom?
Não, o Venom é fraquíssimo também. Uma das partes mais legais do jogo é o Venom.
Você joga
no
com
começo,
ele, né?
Tem uma parte que sim. Mas depois ele fica muito menos interessante do que ele era nos quadrinhos, por exemplo.
E, tipo, quando...
Esses caras não sabem escrever personagem mais.
E quando, né? O Homem-Aranha pega o Black Switch?
Cara, a Mary... Só uma coisa. A Mary Jane, ela é assim... Perfeito. Bota uma foto da Mary Jane no Homem-Aranha 2 para as pessoas verem. Ela é... E aí, põe uma foto também da... Eu acho que ela é roteirista. Bota screenwriter Spider-Man 2 Insomniac.
Ah, aqui, ó. Já aparece.
Aí, ela se colocou no jogo.
E não, e o Don
Grady... Aumenta essa, dá um zoom aí pras pessoas
verem. Pô, é que é uma thumb de um vídeo, né?
E sabe qual é o pior? A modelo que fez a captura de tela... Olha isso! Ela se coloca no jogo. E a Mary Jane, ela faz coisa sozinha. Ela se infiltra numa base cheia de inimigos e rouba um objeto importantíssimo até ela sozinha. Ela é melhor que o Homem-Aranha nesse jogo. E ela se veste que nem uma feminista...
Não, olha esse Don Grady.
Não, e sabe o que é pior? Pesquisa aí quem foi a modelo que fez a captura, porque eles usam pessoas de verdade, atores Sim. e atrizes, né, pra fazer a captura dos personagens. É uma gata. A mulher é uma gata. E aí sabe o que eles fazem? Eles tornam as pessoas feias, né, as mulheres sempre, eles tornam essas mulheres feias dizendo que a gente tá tentando atingir mulheres mais reais, padrões mais realistas aqui, Pra não ter padrões inalcançáveis. Mas vocês pegam pessoas que são bonitas na vida real e enfeiam pro jogo. Então, assim, é muito ridículo. Ó, essa é a modelo que faz a captura da Mary Jane. Eles enfeiam ela pra deixar ela mais parecida com a roteirista do jogo. Fazia questão de que ela estivesse representada lá. Porque, além de tudo, esse pessoal é narcisista pra caramba. A gente tava falando do Felipe Neto aqui até agora, né?
Nossa, olha
que... É ridículo, cara. Pra quê? Tipo, não pode mais ter mulher bonita. Não pode. Vocês já repararam? Quando vocês vão numa loja fitness, assim, aí tem modelo. Tem modelo, não, tem manequim. Aí tem a manequim gordinha agora.
Sim.
Mas não tem o manequim gordinho. Os homens sempre estão lá, o manequim saradão. Mas a mulher, ela tem que ser enfeiada. Assim, por que isso? Por quê? As obsessões que esses caras têm são simplesmente incompreensíveis, na minha opinião.
É, bizarro.
Né?
Não.
É isso, cara.
Amanda, bem-vindo, seu Zé.
O Barangaverso é uma realidade.
Barangaverso. Vai, fala. O Cannibal mandou R$20. Bom dia, Merreiro. Eu tenho um amigo que quer ajudar vocês, mas ele é militar da ativa. Ele pode doar pra onça?
Olha, supondo que eu saiba do que você está falando, né? Eu acho melhor você perguntar pra onça, entendeu? No programa da onça. Pra eu não fazer nenhum tipo de... Porque eu não sei que onça é essa que você tá falando. Então vai no programa dessa tal onça e pergunta lá. Porque aí possam te responder melhor.
O Eduardo falou...
Eu não vou estimular Bahia, ninguém a fazer nada.
Te aqui. Mandei um negócio no seu Insta. É, vê com o merreiro que ele acha. É um suposto caixa 2 do MBL. Me manda de novo isso, que eu provavelmente não vi. O Rafael falou, o MBL precisa escrever um livro aberto ao público fazendo um relatório de tudo que ocorreu de podre no Rio Grande do Sul. O descaso desse governo precisa entrar para a história e não pode ser sufocado por mentira e narrativas.
Ah, nós não esqueceremos, meu amigo.
O Arthur falou, sobre a crença de analfabetismo, dou aula de informática ao fazer uma tarefa para os alunos. Eles não entendem se eu não escrever como se estivesse escrevendo para uma criança. O Gabriel triste, falou, eu jamais triste. Namoraria alguém que tem OnlyFans. Mulher empoderada boa é a mulher dos outros.
Esse é o famoso comedor de casada que falam por aí.
O Gabriel falou, já ele mandou um pimba, Safuri mandou, tragam Lucas mais vezes.
Muito obrigado.
O Andelei Pastrela falou, Merreiro, o ódio se justifica pelo ódio. O mesmo ódio que sente do PT justifica o ódio ao contrário do PT. Não tenha ódio, tenha razão.
É, não, eu, claro, mas assim, o que eu quero dizer, é lógico que eu não... Eu acho que o ódio, as coisas que são revoltantes... Porque se você não sentir ódio de certas coisas, cara, é como se você tivesse morto por dentro. Então algumas coisas despertam aquele ódio dentro de você. E aquilo pode ser canalizado, pode ser utilizado como uma ferramenta de motivação. Eu não tô dizendo que, por conta do ódio, vale fazer absolutamente tudo contra os seus oponentes, porque eles estão do lado errado e nós estamos do lado certo. Não, até porque a esquerda pensa assim. Eu jamais falaria isso, tá? Mas eu acho que o ódio é inevitável. E querer... enquanto sentimento, claro. E querer ficar negando isso e ficar dizendo, ah, eu combato o ódio, eu sou do amor. Cara, você só tá mostrando que você é um hipócrita. Só isso.
O Nado falou, querido Saul Goodman, como enfrentar o ódio do Felipe Neto serve como livro de autoajuda para eu lidar com minha sogra?
Ah, sim, porque, eu não sei, cara, ele tá falando, olha só, ele tá sendo muito específico de ódio nas redes pra combater a internacional fascista, então em relação à sua sogra aí, acho melhor você buscar outros meios aí, que o Felipe Neto não será capaz de te ajudar.
O Eduardo falou que mandou, ok, vou mostrar pro Merreiro, Eduardo, o Cannibal falou.
Vou dar uma olhada.
Mas o meu amigo militar pode assinar o clube?
Assinar o clube pode, deve, não só pode, como deve, tá? Recomendo a todos os cidadãos, conclamo todos os cidadãos brasileiros que assinem sim o Clube MBL. Então entrem aí, clube.mbl.org.br.
E é isso.
Acabou? Então tá bom, Bahia, muito obrigado pela live aí.
Valeu.
Pessoal, quem ficou até o final aí, vou deixar um pedido. Me sigam no Twitter, eu sempre tô prometendo que vou twittar mais. Um dia eu vou cumprir essa promessa, mas por enquanto vocês me sigam lá, @lucasmerreiro, tá bom? Forte abraço e vamos almoçar tudo.